A figura do médico tem obrigação de protagonizar essa transformação.
Sim.
Esse exercício do protagonismo é quase que uma obrigação nossa.
Sim.
Está no DNA do médico, digamos, essa missão servil de contribuir para o outro.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Humanizado.
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 Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Vamos falar neste episódio de uma mega empresa que está se reinventando, a Amil. Um dos maiores planos de saúde do Brasil, está buscando na transformação digital resolver problemas que parecem insolúveis. Eu e você sabemos o quão desafiador é o mercado de saúde suplementar. Médicos estão insatisfeitos em prestar serviços para os planos. Os pacientes pagam e não têm boas experiências ao usar a rede de serviços. E os planos de saúde precisam a cada dia aumentar seus preços para não falirem. Muito complexo isso, não? Parece que a conta não fecha, mas há uma luz no fim do túnel. Parte do trabalho de quem empreende é se reinventar, olhar para o futuro e se perguntar quem eu quero ser, o que eu vou precisar oferecer em função das novas exigências e necessidades dos meus pacientes e colaboradores. Eu quero continuar existindo? Nesse sentido, ouvinte, inovação é questão de sobrevivência. Vamos conhecer a trajetória de um médico que nos apresenta essa mentalidade e nos convida a planejar e construir nosso amanhã. Sim, acredite, é possível invertermos lógicas e sistemas que parecem imutáveis. Olá, ouvintes do Saúde Digital. Hoje estamos aqui na sede da Amil, tendo esse privilégio de conhecer um pouco mais dessa gigante da saúde suplementar. A Amil hoje é uma empresa que está com mais de 6 milhões de vidas e nós temos a honra de falar com o CEO da Amil, Dr. Sérgio Ricardo Santos. Uma breve apresentação do Dr. Sérgio. Ele integra o quadro executivo da Amil há 13 anos e em maio de 2016 ele tornou CEO da companhia. Como CEO, ele é o responsável pela gestão de todas essas vidas. Dr. Sérgio é médico pneumologista, cursou doutorado em ciências da saúde na Unifesp, fez healthcare delivery na Harvard Business School e pós-graduação de negócios em saúde na FGV, Fundação Getúlio Vargas, que foi onde eu conheci e tive o prazer de ter uma aula onde você pôde falar um pouco das tecnologias, das inovações na Amil, e aí surgiu a ideia de gravar esse podcast. Dr. Sérgio, obrigado por nos receber. Eu gostaria que você começasse contando um pouco como a inovação e a tecnologia tem feito a diferença na Amil.
Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. A inovação é muito importante para a Amil, não só para a Amil, mas para toda a United Health Group, porque ela é parte da nossa, dos nossos 5 valores. Né? Então, quando a gente fala de inovação, ela tem que estar presente em todas as ações que nós temos conjuntamente como empresa. Então, para todas as atividades que nós exercemos, a busca dos 5 valores, que são a integridade, o relacionamento, o desempenho, a compaixão e a inovação, esses valores têm que balizar as nossas atividades, para tudo. Se nós estamos desenvolvendo um processo novo na área de vendas, a gente passa por um questionário formal onde a gente se pergunta, né? Esses 5 valores estão sendo respeitados na construção desse processo? E se uma das respostas é não, o processo é redesenhado. Então a gente recomeça do princípio. Para começar qualquer atividade, isso nos guia. Porém, é importante que a gente cite também que para uma empresa do tamanho como a nossa, aliás, para qualquer empresa, mas para uma empresa do tamanho como a nossa, não existe possibilidade de continuar existindo no curto e médio prazo se nós não usarmos da inovação como ferramenta diária. Além de ser uma questão corporativa, que respeita os valores corporativos, que segue uma governança de cultura, mais do que isso, é uma questão de sobrevivência. Se nós não investirmos hoje na inovação, em 5 anos esse business não existe mais. E para quase todos os business que a gente conhece hoje na nossa sociedade. Não pode ser novidade para ninguém isso. A velocidade da transformação tem acontecido muito maior do que nós estávamos acostumados há 5 anos atrás. Hoje, nós já fazemos coisas que nós não imaginávamos há 10 anos. E logo, logo, se nós não inovarmos tudo que a gente faz, nós não vamos existir. Então, como setor e como empresa. Então, por isso que eu entendo que inovação é fundamental.
Sim, eu concordo e a gente pode até extrapolar que não só as grandes companhias, como as empresas, mas como um indivíduo, seja ele empreendedor de sua própria carreira ou seja ele um intraempreendedor. Você, como líder de uma grande empresa, está atrás de parceiros dentro da sua organização que também tem essa mentalidade de inovar, de empreender.
Perfeito. Antigamente a gente falava muito sobre eficiência das empresas, né? Pequenas ou grandes, né? Que essa era uma essência natural ao sucesso. A inovação já está nesse capítulo junto da eficiência. Então, se hoje a gente monta uma empresa preparada para viver hoje, ela tem um futuro muito limitado. Então, você tem que começar a montar empresas ou transformar empresas já montadas, pressupondo que só se transforma o que já tem forma, a partir do momento que você entende que ela não é para hoje, ela é para amanhã. E aí você consegue trazer para a tua pequena empresa ou para a tua grande empresa algo que é fundamental para todos nós, mas que é, ao mesmo tempo, uma grande pergunta para todos nós. O que é sustentável?
Sim.
Quais são as empresas que serão sustentáveis? Quais os setores que serão sustentáveis? Não é difícil para a gente entender a relevância disso quando nós avaliamos o setor de saúde, por exemplo. Hoje é um setor que não é sustentável. Para esses setores que não têm hoje uma sustentabilidade garantida, principalmente o setor de saúde, dentre vários outros, ele se destaca nisso. Tanto o público como o privado, eles não têm sustentabilidade garantida. Então, nesses setores, a transformação é mais acelerada. E aí a inovação se faz mais importante. Por uma demanda imediata, mas também por uma necessidade de sobrevivência, de sustentabilidade. Então, a inovação é capítulo fundamental hoje para fazer com que qualquer empresa do setor de saúde sobreviva aos desafios atuais. E eu não estou falando só de Brasil. Aqui é mundo. Né? É um setor em transformação plena. Né? Na sua essência. Nós não vamos ter operadoras de saúde em 5 anos como nós temos hoje.
Sim.
Vai nos balizar bastante. Né?
A saúde vivencia grandes problemas que parecem que as soluções não estão tão claras, não estão tão próximas. Uhum. E a saída seria métodos inovadores, cabeças que pensam diferente para tentar chegar a uma resposta para essas dúvidas que a gente sempre está correndo atrás. Por exemplo, financiamento da saúde. Fee for service, por pacotes, bundle. Então, como que a gente vai resolver isso? É com inovação. E eu acho que a Mil tem um exemplo que vai nessa linha, além de outros que você poderá citar depois, mas que eu conheço mais, que é a tecnologia do token. Uhum. Explica pra gente um pouco o que, que é a tecnologia do token e como ela tá impactando o negócio da Mil.
Eu vou te citar da onde nasceu o assunto token.
Tá.
Então, a gente tem 4 grandes, não são os únicos, mas são 4 importantes vilões do custo médico. Então, a fraude, o erro, o abuso e o desperdício são conhecidos por todos como um grande problema na saúde hoje. Mundial. No Brasil, alguns deles mais exacerbados. E quando a gente fala sobre esses 4 grandes vilões, entendendo bem a natureza desses vilões como geradores de inflação desnecessária, como é que nós podemos desenvolver estratégias que combatam ao mesmo tempo que geram valor para o usuário do sistema? O que na saúde a gente chama de beneficiário. Esse consumidor, como é que ele pode ser beneficiado por essas estratégias que combatam os geradores de inflação médica? E aí, você citou 2 estratégias que a gente tem investido muito, vou começar pelo token. Quando a gente fala sobre fraude, a fraude ela está presente em muitas operações dentro do sistema de saúde brasileiro, infelizmente. Vários assuntos surgiram na mídia falando sobre isso, então nós tivemos o debate sobre as fraudes na escolha de determinadas próteses e órteses, foi chamado na mídia até como máfia das próteses. Nós temos muitas fraudes simples, como fraude de elegibilidade, que é, por exemplo, o empréstimo de carteirinha, né? Emprestar a carteirinha, eu tenho um plano de saúde, eu empresto a carteirinha para um conhecido, e esse conhecido faz uso de serviços por intermédio de uma carteirinha emprestada e não por um plano adquirido. E tem os extremos, né? Então, tô saindo do simples e indo para o extremo, hoje em dia já existem grupos formados para locação de carteirinha, onde se cobra uma taxa diária para que outra pessoa possa usar um plano que ela nunca adquiriu, né? Mas onerando o sistema e lembrando que o sistema hoje ele é fundamentado na base do mutualismo. Então, quando um lesa, quem paga são todos. Sendo então a fraude um problema real, no cenário brasileiro, como é que nós podemos combater essa fraude, mas ao mesmo tempo gerar valor para todo mundo que está envolvido no processo? Essa foi a grande quebra-cabeça, que nós ficamos meses analisando isso, até que nós chegamos à proposta do desenvolvimento do token, né, que internamente a gente chama de modelo Conecta. O que, que é esse modelo? O token, ele tem como finalidade reproduzir o sistema de tokens bancários que já existe no Brasil, que é uma solução simples, mas que avalia a elegibilidade, ou seja, avalia se quem está usando uma determinada operação, no caso dos bancos, principalmente os caixas eletrônicos, se é realmente aquela pessoa que detém a conta. No caso aqui, quem está usando a carteirinha do plano ou um serviço que é credenciado pelo plano, se é realmente aquela pessoa que detém o plano. Né? Então, ele é simples assim, mas inédito na área de saúde. O token, então, ele é uma transação de informação numérica entre a operadora, o prestador e o beneficiário, fazendo com que o prestador e o beneficiário, frente a uma necessidade de utilização do serviço, uma consulta num consultório comum, qualquer consultório nosso, seja credenciado em São Paulo, credenciado no Amapá, em qualquer estado brasileiro, ao beneficiário chegar numa clínica, por exemplo, a clínica ativa o sistema, que é um sistema já implantado em todas as nossas unidades, credenciadas ou próprias, e informa quem é o beneficiário que chegou na unidade. Simples, ele informa o código do beneficiário, que é um número. A partir daí, a empresa avalia todas as características relacionadas à elegibilidade, se é um plano adquirido ativo, se está em carência ou não, se aquela unidade pode atender aquele plano, se aquela unidade, todo o seu cadastro está atualizado, se tem alguma pendência, se aquele profissional que vai atender é um profissional habilitado para isso, ou seja, uma série de coisas relacionadas à análise de elegibilidade. Essa elegibilidade é feita e a partir do momento que ela é concluída é mandado um código numérico para o prestador e um código numérico para o beneficiário no seu sistema, que ele também tem no celular. Não precisa ser pelo sistema no celular, até o beneficiário pode receber isso por SMS, por qualquer outra forma que esteja ativada da escolha dele. Ele pode receber até por e-mail. Né? Então, feito isso, o beneficiário informa a senha que ele recebeu, o prestador digita essa senha no sistema, o prestador não viu a senha que ele recebeu, fica inaparente para ele, mas ele digita a senha que o beneficiário recebeu. Se houver um match entre os dois números, todo o processo já está automaticamente checado. Qual que é a grande vantagem disso para o prestador, para o dono da clínica? Né? Antigamente, a elegibilidade era uma responsabilidade dele. Se o cliente chegasse e falasse, eu tenho um plano da Mil, mas ele não atende todos os planos da Mil, geralmente o prestador não checa isso. Ele fala, eu atendo a Mil, esse plano eu atendo, ele pode até errar nesse processo. Então a responsabilidade da checagem da elegibilidade estava na mão do prestador. E se ele errasse nesse processo, ele não era pago por isso, ele era glosado por isso. Qual que é a grande vantagem desse processo hoje? A responsabilidade da checagem está na mão da operadora. Agora está na mão da operadora. Então o prestador não vai ser mais glosado.
Porque... Mas de todas as operadoras, só te interrompo, ou a Mil que assumiu essa responsabilidade para ela, ou isso é
única.
Lei?
Não, é única. É voluntário. Tá, então a Mil, o que a Mil faz? Informa para o prestador hoje que ele não tem que se preocupar mais com isso. Ele não deve se preocupar mais com isso. O elemento glosa administrativa por problema de elegibilidade está eliminado das transações comerciais do prestador com a Mil. Porque a Mil assume essa responsabilidade. Entendi. É claro que a gente conta sempre com o prestador usando o sistema. Claro. Ele deve usar o sistema. Mas eu garanto para ele que se eu der o número para ele e o mesmo número houver esse match, já está automaticamente autorizado o pagamento. Não existe risco de glosa administrativa.
Sim.
Então veja, qual que é a grande vantagem? Primeira grande vantagem para o prestador. Ele tem uma garantia da operadora de um elemento que antes estava na mão dele checar.
Sim, um trabalho a menos.
Um trabalho a menos e outra, convenhamos. Qual é o prestador hoje, por exemplo, de consultório que liga para todo cliente que ele recebe, liga para a operadora para saber se ele pode atender aquele plano ou não? Só a Mil tem quase 3 mil produtos. Você imagina aquele médico que está lá na ponta, que atende a Mil, Bradesco, Sul América e várias outras operadoras. Às vezes dezenas de operadoras. Se ele tiver que ligar para cada paciente para confirmar que aquele produto daquela operadora faz parte da lista que ele pode atender ou não, muitas vezes esses profissionais erravam nesse processo ou nem consultavam, que era o que acontecia na maioria das vezes. Isso não acontece para os eventos complexos. Internação, geralmente o hospital liga, confirma, tem uma checagem às vezes até automática, desenvolvida em sistema. Mas para o dia a dia, para eventos mais simples como consultas, isso não acontecia. Então o token dá essa vantagem para o prestador, mas ele vai além. Hoje, através do token, a gente consegue perguntar para esse cliente, por exemplo, depois da consulta, qual foi a percepção da consulta. Então eu tenho uma avaliação de satisfação do cliente após cada um dos 2.300.000 intervenções que a gente tem por mês com token. Então, antes, a gente não tinha essa informação na rede credenciada. Eu não tinha como ter essa informação. E hoje a gente tem isso.
Então você colhe um feedback quase que imediatamente após o procedimento ser realizado.
Exatamente.
Como se dá isso? Explica.
O cliente, ele recebe depois de algumas horas, e não é para todos. Né? Por exemplo, se você já foi consultado no último mês, você não vai receber de novo a mesma pergunta. Então, o que a gente faz é, de uma forma que não seja tão pesada para o usuário do sistema, que ele não fique recebendo a todo momento, sim, pesquisa de satisfação, o usuário recebe uma pesquisa simples, né? Que avaliação você dá de 0 a 10 nesse serviço que você usou agora há pouco. E ele pode não dar, ele não é obrigado a responder, mas se ele quiser contribuir, ele pode contribuir dando uma avaliação e, dependendo da avaliação que ele dê, ele recebe um contato depois para um feedback. Então, se for uma avaliação ruim, existe um procedimento interno de análise e de contato com esse cliente para pegar mais informações. Ou ele mesmo pode digitar informações no campo que aparece na tela do celular dele.
É por SMS? É no
dentro
aplicativo?
Do aplicativo,
é dentro
do aplicativo.
Mas tem um sistema de push que o cliente...
Se ele notificar, sim. Então,
sim,
ele pode não notificar. Ele pode ficar apenas aparente na tela do aplicativo.
E qual que é o percentual de retorno que vocês têm?
Antes a gente tinha zero respostas, né?
Sim.
E hoje a gente está batendo na casa de centenas de milhares de respostas por mês,
que
de
ótimo,
clientes voluntariamente manifestando satisfação ou insatisfação. Mas o token não para por aí, viu? Ele tem outras grandes vantagens. Qual que é a terceira grande fase do token que nós estamos implantando agora? Tornar automático todo o processo de faturamento do prestador. Então hoje o prestador tem custos com a gestão de uma equipe, de uma pessoa que seja, para montar o faturamento com todos os operadoras. A partir do momento que o token foi implantado, nós já estamos agora com as primeiras centenas de prestadores já em piloto disso, e isso vai migrar para 100% de todos os nossos prestadores no Brasil inteiro. Eles não vão mais precisar se preocupar com a geração manual, até dentro de sistemas, mas assim, não vão ter que se preocupar mais com essa formulação de material para receber o que ele executou.
Sim.
Esse faturamento vai ser automático, 100% automatizado. E tudo alinhado com o modelo da GuiaTIS. Tudo padronizado com o modelo que é definido pela própria agência reguladora.
Sim.
Isso vai reduzir o custo administrativo das unidades que são credenciadas com a AMIL, o que é uma grande vantagem para esse profissional, porque, além de tudo, no futuro eu vou poder fazer até intervenções no momento do pagamento. Será que nós não poderemos chegar num momento onde eu possa dizer, olha, eu vou antecipar os pagamentos de cada prestador? Então, veja que se abre um novo capítulo sobre a forma como uma operadora de saúde interage com o seu prestador, mas mais do que isso também, interage diferentemente com o seu beneficiário, ouvindo o beneficiário, garantindo para ele que a fraude vai se reduzir e que o controle da inflação médica está sendo feito na ponta. Né? Então, é uma responsabilidade nossa, e lembrando que a fraude não é do prestador exclusivamente, ou não é também exclusivamente do beneficiário. Então, esse controle e a gestão sobre o custo das nossas operações é extremamente relevante. Mas o que nos levou a desenvolver o token inicialmente, não foi só isso. Foi fazer com que o prestador receba mais, porque eu assumo a responsabilidade que antes era dele, eliminando a glosa administrativa, o que ninguém no Brasil está oferecendo, e nós estamos começando a oferecer isso. Eu consigo ouvir o NPS, né, que é a pesquisa de satisfação do beneficiário, do cliente, e em breve automatizar todo o processo, evitar papel, evitar necessidade de contratação de equipe de faturista pelos prestadores e antecipação, sim, de recebíveis, o que é muito importante também para melhorar o fluxo de caixa do prestador. Então nós estamos conseguindo gerar valor para todo mundo da cadeia. Todos os stakeholders estão envolvidos e todos têm algum benefício no processo.
Fantástico, fantástico, porque quão tardio é o pagamento, tanto para
hoje
os prestadores...
Hoje pode demorar 2 meses.
2 meses.
Né? E assim, qual que é o meu sonho de desenvolver isso? E esse é um grande sonho que a gente está... Até nós vamos ter que acertar o nosso fluxo de caixa para fazer isso acontecer um dia. Né? Claro, um desafio enorme para dentro da empresa. Você imagina o quanto que nós vamos ter que antecipar de recebíveis. Porém, qual que é o meu grande desafio? Será que eu não posso remunerar melhor para aqueles que têm uma pesquisa de satisfação melhor? Agora eu vou poder.
E aí começa a entrar numa nova era. Né?
Isso,
um financiamento por performance. Né?
Exatamente. Eu posso também remunerar no dia seguinte. Né? Olha, se atender o meu paciente da AMIL hoje, eu sou o maior interessado em te pagar amanhã, porque vai melhorar o teu seu fluxo de caixa dentro da sua unidade e cria mais um diferencial da Amil para que ela seja desejada não apenas entre os beneficiários, mas também entre os prestadores. Porque isso nos aproxima do prestador. Sim. E ajuda o prestador entendendo a lógica e as dificuldades que, por exemplo, num momento de crise como a gente está, todos nós estamos passando. Então eu me coloco do lado do prestador para melhorar o fluxo de caixa dele.
E falando enquanto prestador que eu sou, quanto tempo nós médicos às vezes demoramos para receber? Porque se você trabalha para um outro prestador, que é o meu caso, às vezes são 90 dias. Se ele recebe com 60, ele vai ter condições de repassar com 90. É uma tecnologia criada que consegue trazer valor para toda a cadeia. Isso sim é uma inovação que faz diferença.
Faz diferença. O que mais legal da gente ver é que assim, hoje a gente está com todas as nossas operações com o uso token, 100%. E que é muito bom a gente ver que hoje a gente já está com 91% de todos os prestadores nacionalmente, em todos os cantos do país, usando o token de forma integral. 91% de todos os prestadores estão usando em 100% das suas operações. E a gente entende que isso nunca vai chegar em 100%, porque tem um momento onde o cliente esqueceu o celular em casa, ou caiu energia na unidade. Então tem situações que, claro, isso não impede o atendimento. Nunca vai impedir o atendimento. Mas nessas situações a gente usa o plano que já é o tradicional no Brasil, que é o que se trabalha com todas as outras operadoras. A gente não faz a checagem na ponta, não tem problema. Faz-se da forma tradicional, como é feito hoje com todas as outras operadoras e como a gente mesmo fazia com a Amil até 9 meses atrás. Um segundo exemplo que você falou que foi a questão do modelo de remuneração.
Sim.
Uma outra inovação muito importante é a gente fazer com que o modelo de remuneração ajude a controlar também o desperdício, que é um outro vilão do custo médio. Então, como é que modelos de remuneração alinham incentivos para que nós não tenhamos utilização indevida ou evitável de recursos sem geração de valor para o paciente? O que gera valor para o paciente, é claro, não é evitável, que é desejável. Nós estamos falando sobre aqueles custos que são evitáveis, indesejáveis e que representam desperdício. O modelo de fee-for-service, sabidamente, nós já passamos dessa fase do diagnóstico, né? O modelo de fee-for-service, ele gera muito desperdício, porque você paga por evento. Sempre um exemplo que eu dou é que uma pessoa que interna por pneumonia, se ela não melhorar da pneumonia depois da alta e reinternar em 3 dias, a gente paga de novo. Se ela tiver mais 3 passagens no pronto-socorro, porque com os mesmos sintomas da pneumonia depois da segunda alta, a gente paga de novo. Então, o modelo de fee-for-service, ele não remunera pelo tratamento da pneumonia. Ele remunera por quantas vezes aquela pneumonia fez com que o beneficiário tenha que passar numa unidade de atendimento assistencial. Seja hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, qualquer que seja. O modelo de fee-for-service, por exemplo, remunera pelo volume de seringas utilizadas, mas nunca pela cura. Então, mudar o modelo de remuneração é um grande desafio para o sistema público e privado brasileiro de saúde, mas diagnóstico passado, essa é uma necessidade. Como é que nós temos caminhado para isso? O tradicional do mercado brasileiro é tentar ir por pacotes, por mais difícil que isso seja, de monitoramento, de garantia de que esses pacotes representem realmente uma geração de valor para todos, com as limitações que a gente conhece. Então, nós nos desafiamos há 2 anos a desenhar um modelo novo que nos ajudasse a, pelo menos inicialmente, como proposta intermediária, sair do fee-for-service, caminhando para o VBP, que seria o Value Based Payment. Então, o pagamento baseado em valor é o desejável, é o futuro, mas é um caminho que tem que ser traçado. Para a gente pagar por valor, tem que primeiro sair do fee-for-service. Nós desenvolvemos um modelo de orçamento global ajustável, que ele é um avanço do pagamento global tradicional, que se ouvia falar, porque ele é ajustável pela complexidade. Então, esse modelo de orçamento global, ele é um modelo que ele vai remunerar mais caso o hospital, por exemplo, incentive o acréscimo de complexidade. Então, se o hospital deixa de internar gripes, por exemplo, e passa a focar suas internações no que realmente precisa, nas situações clínicas que precisam ser internadas, ele naturalmente aumenta o seu indicador de complexidade. E esse indicador de complexidade, como ele é um múltiplo do valor a ser pago, ele faz com que a operadora tenha que pagar a mais. Então, é um movimento simples de saída do fee-for-service, mas que passa a remunerar por um orçamento previamente definido com ambas as partes, mas que respeita a capacidade do prestador hospitalar de atrair diminuir complexidade. Como é que a gente monitora isso? Tem hoje opções no mercado. Então o DRG pode fazer isso, que é um sistema que avalia a complexidade já no mercado. Nós utilizamos o IPG, que foi desenvolvido pela Optum, que é uma empresa parceira, que acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso também, da estrutura, né? Mas é um indicador, o IPG é o primeiro indicador produzido baseado na realidade brasileira. Ele foi desenvolvido no Brasil para o Brasil. Então, ele leva em consideração, por exemplo, a codificação que a gente usa na Guia TIS, por exemplo. Ele tem algumas facilidades, principalmente do ponto de vista do sistema analítico de dados. Mas qualquer um dos sistemas serve para esse tipo de modelo de remuneração, né? Basta ter um indicador de complexidade que realmente reflita um acréscimo ou decréscimo na complexidade do que está sendo visto. E se aquela unidade aumentar o número de casos desnecessários que interna, existe uma redução da complexidade. E isso afeta a receita do hospital. Então o hospital passa a estar alinhado com o operador e com o beneficiário, os três como interessados em que o cuidado devido e adequado seja prestado no momento adequado, no local adequado. Sim. Ponto. Necessidade ambulatorial se trata no ambulatório. Sim. Gripe. Necessidade hospitalar se trata no hospital. E aí tem muitos eventos para dar como exemplo disso. E quando isso acontece, aumenta a complexidade e o hospital tende a receber mais.
Mais.
Então, os modelos que saem do fee-for-service são muito desejáveis, um grande desafio para a gente, mas a gente entende isso como inovação. Então, é um outro exemplo de inovação que nós estamos investindo bastante. E hoje a gente já tem pouco mais de 50% de todos os custos da Amil, depois de um ano e meio, aproximadamente, de desenvolvimento e implantação. Nós temos muitos parceiros que entraram nessa com a gente e nós já temos mais de 50% hoje de todos os custos da Amil fora do fee-for-service. Então, para nós, isso é uma grande conquista. É claro que agora a gente entra naquele momento da cauda longa, né? Que nos prestadores com menor volume, mas tem muito prestador de grande volume que ainda não entrou e que a gente quer cada vez mais trazer essa vanguarda assistencial para o nosso lado, para trabalhar com a gente nesse volume. E eu sou o maior interessado que o prestador goste disso. Como operadora de saúde, se o prestador sentir que esse modelo não é bom, ele volta para o fee-for-service. E aí morremos na praia no nosso sonho de construir um sistema melhor. Então, para nós, para controlar a inflação médica, tem muitas opções e a gente falou de forma aprofundada em duas aqui. Né?
Sim. Dois exemplos de inovações com uso de tecnologia que trazem valor considerável para todo o sistema de saúde. Sistema. Vamos falar um pouco da estrutura da Amil. A Amil, fundada pelo Edson Bueno, lá no Rio de Janeiro, depois passou...
78.
Em 1978, passou por um processo de fusão e aquisição com a United Health Group. E eu queria que você explicasse um pouco dessa estrutura e também incluísse a Optum nisso.
Olha só, essa incorporação da Amil na estrutura do United Health Group ocorreu em 2012, né, aproximadamente 6 anos. Essa estrutura ela é formada pela UHG, e o UHG é nos Estados Unidos, mas foi criado aqui no Brasil uma estrutura UHG Brasil. Essa estrutura UHG Brasil ela é formada por 3 empresas. Uma empresa que nós estamos conversando aqui, que é a Amil. O que é a Amil? Né? A Amil é a operadora de saúde, é a junção dos hospitais chamados hospitais verticalizados, que são os hospitais que atendem quase que exclusivamente os pacientes da Amil, que são 12 hospitais. Contempla também a estrutura de apoio, então home care, unidades de transição, o resgate, que é o serviço de resgate aéreo e terrestre, né? Então nós temos jato, helicóptero, o serviço de home care, né? Que é também relevante, é um dos maiores serviços de home care existentes. Nós temos uma média de 4 mil pacientes dia, né? No home care. Então é um gigante hospital com aproximadamente 4 mil endereços, porque cada paciente está no seu domicílio, são raros, mas existem domicílios com mais de um paciente, inclusive. Então tudo isso é a estrutura da Amil. Além disso, então de novo, né? United Health Group Brasil, a Amil é a primeira empresa que a gente escreveu, a segunda empresa, a Optum, que você comentou, que é a empresa de serviços e tecnologia em saúde. A Optum, ela foi criada nos Estados Unidos, faz parte da estrutura do United Health Group lá nos Estados Unidos e foi replicada a semelhança aqui no Brasil também. É uma empresa que foi fundada aqui no Brasil posteriormente à aquisição e ela dá apoio não só para a Amil, mas hoje ela tem centenas de clientes no mercado brasileiro, onde ela dá apoio para serviços em geral, desde modelos simples como o EAP, né, os serviços de atendimento telefônico para apoio jurídico nas empresas, apoio da área de saúde também, então coaching psicológico, apoio nutricional, tem diversos serviços de EAP que já são oferecidos tradicionalmente para o mercado. Além disso, tem também, chega no outro extremo, desenvolvimento tecnológico. E aqui eu volto para um exemplo que eu dei agora há pouco, que foi o IPG. Que é o Impatient Grouper, que é uma ferramenta de análise, não apenas de análise de complexidade, mas de codificação em grupos de doenças para facilitar essa migração do mercado saindo do fee-for-service. Ele pode até ser usado também, porque o fee-for-service nunca vai deixar de existir. Ele tem algumas circunstâncias que ele tem sua função, mas nunca como a maioria das situações que guia a remuneração do prestador. Mas o IPG foi desenvolvido dentro do Brasil pela Optum Brasil. É um outro exemplo de trabalho que a Optum tem para o mercado brasileiro. A Optum, sendo uma empresa UHG, nós somos clientes da Optum, né? Então, é claro, existe... A Optum atende outras empresas, então existe sempre um critério, um cuidado para que a Optum seja uma empresa à parte. Ela é do UHG Grupo, mas ela não é da Amil. Então, a Amil é cliente da Optum da mesma forma como outras operadoras e seguradoras de saúde são.
Sim.
E a Optum tem centenas de clientes hoje no Brasil já.
E no mundo, né?
No mundo, ela é uma empresa gigantesca. Aí, realmente, a Optum hoje, ela é uma empresa que cresceu muito porque tem esse viés da inovação focado na área de saúde e se tornou hoje uma das maiores empresas também no mundo inteiro nessa atividade. A terceira empresa também que foi constituída aqui no Brasil, pelo UHG Brasil, foi o Américas Serviços Médicos. Sim. Então, o Américas Serviços Médicos é uma junção de 22 hospitais que são voltados para o mercado. Então, a face principal deles é virado para o mercado. Eles atendem diversas seguradoras, operadoras, medicinas de grupo, ou seja, todas essas empresas que utilizam serviços assistenciais, contratam serviços do Américas. Então, tem hospitais pelo Brasil inteiro e nós, de novo, a Mil, somos clientes do Américas. Nossos pacientes usam serviços do Américas Serviços Médicos. Mas o Américas não é só constituído de hospitais. Ele é formado de unidades ambulatoriais também. Da mesma forma como a Mil. A Mil tem as suas unidades ambulatoriais, os chamados clubes vida de saúde. O Américas tem unidades ambulatoriais de outra natureza, mas tem clínicas oftalmológicas, clínicas oncológicas, ou seja, diversos centros de expertise, né, os chamados COEs, né, os Centers of Expertise, que são especialidades, ultra especialidades, que dão apoio para toda essa estrutura, para diversas operadoras de saúde, inclusive a Amil. Hoje a Amil é o principal cliente do Américas. Nós temos uma política de desenvolvimento dessas parcerias, porém o Américas tem as suas próprias políticas de desenvolvimento com parcerias com outras operadoras, da mesma forma como a Optum não tem. Então são empresas voltadas para o mercado.
Sim.
Então essa é a estrutura do UHG hoje e qual que é a grande missão comum a todas essas três empresas, né? Eu falei um pouco sobre os nossos valores, né? Os cinco valores que são comuns às três empresas, mas existe uma grande missão, que a missão é fazer com que as pessoas vivam vidas mais saudáveis ao mesmo tempo que o sistema de saúde funcione melhor para todos. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente dizer que quando a gente cita todos, nós estamos falando sobre a sociedade como um todo, né? Então nós não estamos falando que a nossa missão está restrita aos beneficiários. Hoje o nosso objetivo é fazer, e nós demos dois bons exemplos aqui, como é que nós fazemos para colaborar para a sociedade como um todo, para que o sistema de saúde funcione melhor. E se essas colaborações, por exemplo, para evoluir para modelos de remuneração diferentes, desenvolvendo ferramentas que apoiam o país, desenvolvendo ferramentas tecnológicas criadas localmente para responder os anseios da sociedade brasileira, colocando isso disponível para o mercado, evoluindo, por exemplo, com sistemas de controle de fraude para o sistema brasileiro, com as características do sistema brasileiro, o sistema de token bancário é muito peculiar aqui no Brasil, né? É muito avançado aqui
no
Brasil.
E é um exemplo no mundo, talvez.
No mundo,
né?
Inteiro. Então, trazer isso para o sistema de saúde brasileiro, então implantar isso tudo é inovação que não existe em outras partes do mundo, ou que também estão sendo testadas, mas que nós estamos correndo rápido para trazer para o mercado brasileiro como três empresas que têm uma missão única.
Sérgio, antes da gente entrar na anamnese, onde você vai poder contar, e a gente quer saber muito da sua história, da sua trajetória profissional, você era a Mil e participou do processo de aquisição.
Sim.
Qual é a importância de se fundir com uma multinacional do tamanho da United Health? Como é essa mistura de cultura? Fala um pouco dessa experiência pra gente.
Hoje o UHG, o United Health Group, ele é a quinta maior empresa americana. É muita coisa.
Gigante.
Isso, né? Então é gigante. Você tem uma ideia, a quarta maior empresa dos Estados Unidos é a Apple, o United é a quinta, e a gente pode pegar, por exemplo, a Amazon é a oitava, a General Motors é a décima. Então, pra ter uma ideia do tamanho dessa empresa, ela é uma empresa que hoje tem nos apoiado apoiado muito. Então, hoje, o que a gente percebe é que o HG se tornou o benchmarking para a Amil em termos de inovação, tecnologia, o que, que pode ser feito, até do ponto de vista de relacionamento, para nos ajudar a criar uma empresa diferente para o mercado brasileiro. Tem muita coisa que, claro, nós somos referência para eles. Eles não tinham, até há pouco tempo atrás, muita experiência no mercado assistencial. E a Amil, tradicionalmente, tem unidades assistenciais. Nós temos 65 ambulatórios. Fora todos os 34 hospitais que eu mencionei. 12 com a Amil, 22 com a Américas.
Se eu não estou enganado, ela ergueu a partir disso, né? Essas unidades assistenciais.
Exatamente.
Então está no DNA da Amil, né?
Começou com uma maternidade em Caxias, isso, no Rio de Janeiro. Existe essa troca hoje de experiências e oportunidades que estão fazendo com que os dois lados cresçam muito. Então existe uma sinergia muito positiva para isso. Eu dei exemplos para você, mas tem várias outras coisas que a gente poderia citar. Se você me permitir, vou dar mais um
exemplo.
Claro. Nós desenvolvemos, por exemplo, localmente, um sistema que tem como objetivo municiar os hospitais credenciados e próprios com informações clínicas. Então o que, que a gente fez? A gente procurou uma parceria com uma grande empresa americana, o MCG, que é o Milman Care Guidelines. O que, que eles fazem? Eles não criam protocolos, mas eles compilam protocolos dentro de uma base única, atualizando continuamente. São mais de 12 mil referências sendo atualizadas continuamente para benefício das unidades prestadoras de serviço. O que, que nós aqui fizemos? Ok, nós tínhamos um modelo tradicional de auditoria hospitalar. Os auditores de operadores de saúde dentro dos hospitais. Nós mudamos. Nós trocamos aquele modelo tradicional para um modelo que hoje discute tudo com base em guidelines clínicos. Então, todas as nossas intervenções, algumas são contratuais, óbvio, mas na sua essência estão sendo pautadas por critérios clínicos dentro dos hospitais. Então, nós trocamos o auditor convencional por um modelo que nós chamamos de representantes Amil, Amil Rep. Então, o Amil Rep, ele está lá dentro debatendo questões clínicas, usando o MCG ali na ponta, junto com os médicos. Então, doutor, aqui eu estou vendo que a melhor prática para esse diagnóstico, para esse perfil de paciente, para essa situação clínica, é checar hoje, pedir tais e tais exames. Por que, que nós não pedimos esses exames? Porque isso vai ser fundamental para a alta. E se nós pedirmos amanhã, eu estou postergando o momento da alta. Então, por que, que a gente não pediu hoje? Por que, que a gente não está checando esses exames hoje? Porque nós discutimos ontem que eles deveriam ser pedidos. Não? A gente pode checar esses exames hoje para que nós possamos ter decisões e formulações de planos terapêuticos melhores, tudo isso com base na evidência. Então, é claro que a gente não tem evidência sobre tudo, talvez menos de 50% de tudo que se pratica, hoje se estima em torno de 40%, mas porque nós temos evidência, por que não seguir as melhores práticas e debater isso de uma forma de alto nível com o profissional que espera isso da gente do outro lado? O profissional de saúde não espera que a gente fique debatendo exclusivamente contrato, glosa e etc. Por que, que nós não discutimos com ele boa prática? Porque ao discutir boa prática, a medicina boa é a mais barata de todas. Então, essa é a medicina sustentável. E ninguém vai questionar a boa medicina. Ninguém vai dizer, a Amil está errada em discutir protocolo clínico. Então, nós fizemos toda essa mudança. Qual que foi a repercussão disso? O ano passado, a Amil foi a primeira empresa fora dos Estados Unidos a receber um prêmio chamado Richard Doyle, que reconhece melhores práticas em estímulo à utilização de medicina baseada em evidência no mundo inteiro. E nós fomos a primeira empresa fora dos Estados Unidos a receber esse prêmio. Com base em alguns dados, ou seja, nós conseguimos reduzir tempo de permanência em UTI, tempo total de permanência e mais. Nós conseguimos reduzir mortalidade de todos os pacientes da Amil. Dos 6 milhões, nós conseguimos reduzir mortalidade usando o MCG. E aí que veio o reconhecimento de como é que a medicina baseada em evidências, atrelada à prática clínica, promovida por uma operadora, faz com que a gente reduza mortalidade na ponta. E nós conseguimos fazer isso com um ano de experiência. Então, é um outro exemplo de como a interação com a OHG, a experiência que eles já tinham com o MCG nos Estados Unidos, trazendo ela para cá, mas adaptando para o nosso cenário, criando um modelo diferente, agora está voltando para lá, eles querendo usar o mesmo lá nos Estados Unidos. Usar um sistema muito parecido com o nosso, e lembrando que a OHG não está só nos Estados Unidos e no Brasil. A OHG tem empresas, nós fazemos parte de um grupo que tem unidades na Europa, em Portugal, na América Latina, no Chile, na Colômbia, no Peru. Então, todas essas outras unidades se beneficiando de modelos que nós estamos criando aqui no Brasil. Então, é um aprendizado bilateral.
Ô Sérgio, quando eu escutei de você na aula lá da GV, o Rep Amil, né, que você é o apelido carinhoso, representante Amil, eu logo me transportei ali, quando eu era interno, naqueles andares de clínica, no final do turno da manhã, a gente reunia com o preceptor para discutir a melhor conduta. E às vezes, quando você se forma e vai ser independente, esse andar de clínica ou de qualquer especialidade no hospital, o tempo talvez seja escasso para você prosseguir nessas reuniões que são tão enriquecedoras. Poucos hospitais conseguem manter esse protocolo ativo. Quando a Mil propõe isso, eu fiquei pensando num esquema de co-working mesmo, como está tão atual e como é tão necessário isso hoje em dia, né? Não é alguém para vir fiscalizar a minha prática médica. Muito antes, pelo contrário, é alguém que eu vou sentar para discutir a melhor prática para o paciente. E isso, enquanto médico prescritor, isso para mim é fantástico, porque eu não vou conseguir estar atualizado 100% do tempo com tudo que sai. Então, se eu puder discutir isso com outros colegas que têm autoridade nesse assunto, isso é fantástico e gera valor para toda a cadeia também.
O potencial disso é gigantesco, né? Porque a gente sai do foco de uma discussão que é exclusivamente negocial por uma... negocial comercial quase, sim, né? Por uma discussão que se enriquece com dado clínico e assistencial, né? Então, é claro que o grande beneficiado desse bate-papo é o cliente, né? O paciente que está dentro da unidade assistencial. Ele vai ser o grande beneficiado disso tudo, mas tem outros, né? Os outros grandes beneficiados. Primeiro, a Mil começa a ser percebida como uma empresa que está se transformando. Isso é muito importante para a gente. A gente quer que isso aconteça. Eu não quero ser reconhecido por uma empresa que eu fui, mas pela empresa que eu serei. Mas tem um terceiro aspecto nisso que eu acho que talvez seja o mais relevante. O profissional de saúde, e a gente partiu disso, né? O profissional de saúde é mais respeitado. Por quê? Essa é uma construção coletiva. Todo plano terapêutico, ele depende das percepções dos indivíduos, balizadas pela boa evidência, né? A evidência que nos conduz para as melhores práticas, ela tem sempre que estar na discussão. Mas a participação dos indivíduos discutindo o plano terapêutico é sensacional.
Sensacional.
Porque a gente está conseguindo dar passos acima nessa escadaria, realmente passando por uma discussão mais madura. Uma discussão realmente focada em conceitos técnicos, em conceitos da experiência prática, da vivência, e que no fim do dia, de novo, voltamos onde começamos, o beneficiado é o beneficiário. Para quem deveria existir isso? Não tem função de tijolo sobre tijolo dentro dessa empresa se o cliente final, seja ele um paciente numa unidade hospitalar ou um indivíduo saudável em casa, não perceber valor no que ele comprou. Porque se ele não perceber valor nisso, escolhe outra empresa, por favor. Não faz sentido escolher a Mil. Se a Mil não estiver gerando valor, é nosso desafio revisar o que nós estamos fazendo para melhorar. Contando que a percepção de valor tem que estar presente em todos os stakeholders, incluindo o prestador de saúde. O profissional de saúde tem que ter prazer em trabalhar com a Mil. Tem que perceber que ela está num esforço gigante para melhorar, para progredir e para realmente ser respeitada por tudo que ela gera para quem participa do sistema. Né?
Muito bom. Ô Sérgio, o ouvinte do SD Podcast pode perceber, quando a gente publicar esse episódio, eu vou divulgar também o link que nós estamos colhendo imagens, eu vou divulgar para vocês o link dessa gravação e vocês vão poder ver o Sérgio. E o Sérgio é o CEO da Mil, mas ele é jovem, é um médico jovem. E agora a gente quer saber um pouquinho do Sérgio. Como foi a trajetória do Sérgio? Como foi a projeção de carreira? O que você pensava? Você pensava estar aqui nessa posição hoje?
Anamnese.
Nunca foi meu objetivo. Continua não sendo. Porque eu não acho que a gente constrói a vida da gente com base num cargo. Mas vamos falar um pouquinho sobre da construção efetivamente, né? Que eu acho que é mais... talvez um pedaço da contribuição que eu posso dar para os outros.
Sim.
Né? Fiz medicina em Londrina, no Paraná. E depois, durante o processo, durante a faculdade, eu tive uma passagem que me marcou muito nessa formação, que foi poder participar da vida política da universidade dentro do centro acadêmico. Então, eu fui presidente do centro acadêmico e aprendi muito naquele primeiro exercício administrativo, antes de ser presidente, sendo o contador, responsável pela área financeira do centro acadêmico. E fazer aquilo tudo funcionar e lutar por isso, lutar pelo respeito dentro do hospital universitário, dentro da universidade, conseguir angariar apoio de outros parceiros, de outras carreiras, né? Alunos como a gente, mas que estavam lá para o curso de fisioterapia, de nutrição, de enfermagem, conseguir trazer eles para um alinhamento e um discurso comum, talvez tenha sido meu primeiro exercício do que hoje eu faço.
De liderança.
De liderança e de composição com as partes. E naquele momento foi muito bom porque eu comecei a testar e aprender que ninguém vence batalha nenhuma sozinho, e que é muito mais prazeroso vencer em conjunto, em equipe. Então, isso impactou muito na minha vida. Ao escolher a pneumologia como especialidade a ser seguida, eu saí de lá e vim para São Paulo para fazer pneumologia aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, com uma missão. Eu gostaria de trabalhar em algo onde eu realmente pudesse exercitar esse trabalho em equipe. Porque eu acho que essa era uma demonstração de como a gente poderia mudar a saúde das pessoas de uma forma coletiva. Eu entendo esse como um caminho muito produtivo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso para o profissional de saúde. O profissional de saúde é muito solitário no seu exercício, né? Sozinho no consultório, sozinho na beira do leito, como você falou, às vezes a gente não tem com quem debater. Ter a oportunidade de estar com o outro, colega de trabalho, conversar, dialogar, compartilhar receios, reduzir riscos, né? Aprendendo com o outro, é muito melhor sempre. Seja o outro um colega médico, seja o outro um colega nutricionista, seja o outro um colega administrador de um hospital. Então, quando a gente consegue exercitar isso de uma forma plena, todo mundo sai ganhando. E esse era o meu grande desafio. Como é que, como pneumologista, eu poderia fazer isso? E eu parti para um modelo que não era muito comum na época. Hoje é assunto mais que batido, né? Mas eu fui me especializar em tratamento de tabagismo. E foi quando eu conheci a Unifesp, na época, a unidade de tratamento do tabagismo, o Previfumo, que é uma unidade da Unifesp, que faz atendimento para a comunidade em geral, mas que tinha uma formação do acolhimento em equipe para esses pacientes. E lá eu aprendi uma coisa nova, que foi a questão das intervenções comportamentais para fazer os outros entenderem a necessidade da mudança de comportamento. Porque para parar de fumar sem mudar comportamento é um processo inviável. Então é impossível. Então é claro que existe apoio medicamentoso, existem outros apoios que nós também usávamos, mas meu interesse na época foi como é que eu posso ajudar as outras pessoas a entenderem que existe uma proposta diferente do que eles realmente praticam no dia a dia. Que no caso seria parar de fumar. Né? E como é que isso poderia ser factível e bom para a pessoa também. Né? E não apenas uma obrigação parar de fumar porque está doente ou porque tem risco de adoecer, ou etc. E esse segundo grande aprendizado me ajudou hoje. Porque hoje eu entendo que tudo isso que nós estamos discutindo, trazer novos modelos de remuneração, implantar sistemas de controle de frota, eu não consigo fazer nada disso sem o parceiro. Não existe possibilidade de executar isso com grandes equipes, com grandes corporações envolvidas, grandes nomes. Não existe possibilidade de fazer isso sem o profissional de saúde envolvido, engajado, sem o beneficiário engajado. Então, como é que nós podemos usar dos recursos necessários e do conhecimento que nós temos para convencer o outro a mudar de comportamento, a sair do fee-for-service, que é oceano azul para a maioria dos hospitais hoje? Por que que o hospital vai querer sair do fee-for-service? Ele tem receita garantida com esse modelo. Então, como é que nós podemos trabalhar em equipe, mas ao mesmo tempo usarmos argumentos corretos para convencer o outro a mudar de comportamento? E daí eu volto para a minha experiência assistencial. Então, tudo isso foi o que eu aprendi na minha carreira, que me ajudou hoje a exercer meu trabalho. Nada pode ser por imposição. Claro que tudo que nós façamos exige um nível de esforço de todos nós, né? Não é nada fácil, né? Mas eu aprendi sendo médico. Tudo que eu faço hoje como CEO de empresa, independente do cargo que eu esteja, eu aprendi sendo médico. E eu não estou falando que médico é a única profissão que permite isso. Várias profissões permitem isso. Mas é uma vantagem, porque eu pude fazer isso e aprender tudo isso do lado do paciente. Então hoje a missão é reproduzir tudo isso, gerar esse benefício para todo mundo que trabalha em equipe conosco, né? Que está interessado em fazer essas mudanças no sistema de saúde, para benefício do paciente no final do dia. É assim que eu entendo como que a minha carreira, a minha profissão me ajudam hoje como profissional. E se em alguns momentos a gente erra, porque a gente sempre erra, qual é o nível de esforço que vai ser necessário para mudar essa história? E começar a fazer com que as pessoas confiem nas operadoras de saúde. Entendam que as operadoras de saúde, e no meu caso aqui eu dou um exemplo de onde eu trabalho, mas que onde existe uma intenção positiva legítima de mudar uma história, de construir uma empresa que seja respeitada, de construir uma empresa que seja parceira dos profissionais de saúde e que esteja defendendo os interesses dos beneficiários no fim do dia. Né? Essa é a grande missão e que me alimenta no dia a dia, tanto quanto eu me alimentava quando eu era médico, mas agora podendo fazer para mais pacientes, mas sem esquecer a essência, que é trabalhando com profissionais de saúde, como profissional e saúde, para benefício do paciente completamente. Então, acho que se eu puder dar alguma contribuição para as pessoas, essa é a contribuição que eu daria.
Muito bom, Sérgio. A sua transição de área assistencial para gestor, como ela se deu? Ela foi abrupta ou ela foi gradual, meio a meio, e chegou um momento que você foi ser gestor?
Foi gradual. Eu comecei trabalhando como profissional de saúde dentro da AMIL, né, como médico pneumologista. Nessa época, eu mantinha vínculos com outras entidades, hospitais, trabalhei em hospitais faz muito tempo. Logo na sequência... Ah, perdão, eu também, nessa época, eu já dava aula na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, dava aula, dei aula muito tempo lá, e me envolvi com pesquisa. Então, eu sempre tive muito interesse pela evidência, assim, uma paixão enorme pela evidência. Então, esse ambiente da Unifesp, da Escola Paulista, me enriqueceu muito, porque me ajudou a aprender que aquilo que eu já comentei aqui, que eu acredito fortemente, né? A boa medicina é a medicina mais barata que existe. Ela é a mais sustentável, né? Ela está no lugar certo, com as pessoas corretas e bem treinadas, bem formadas, bem amparadas. E para o paciente correto, sabe, o timing é perfeito. A boa medicina, ela por si só sustenta todo o sistema. O grande problema hoje que nós estamos discutindo, nós falamos sobre quatro vilões, tem muitos, né? Mas esses quatro, o erro, a fraude, o desperdício e o abuso, não tem nada a ver com boa medicina. Então, naquele momento, ali vivendo naquele ambiente, eu percebi que existe uma questão administrativa na atuação do médico e que a gente não aprende na faculdade em si. Mas essa questão administrativa, ela pode ser contaminada pelas coisas boas que o profissional de saúde tem para colaborar. Foi quando eu comecei a me insinuar para a função administrativa dentro da AMIL. Eu comecei trabalhando na acreditação de unidades assistenciais. Então, de novo, né? Como é que a evidência e a acreditação podem casar? Sabendo das limitações das intervenções de acreditação, tem várias limitações, mas eu comecei por aí dentro de uma área administrativa. E depois disso, fui para a administração de unidades ambulatoriais, de rede, tudo dentro da AMIL, né? De rede de serviços ambulatorial e hospitalar. Foi quando eu fui fazer um curso na Harvard, naquele momento, sobre desenho de redes assistenciais. E depois, quando eu voltei para a AMIL, depois de algum tempo já nessa área, eu recebi o convite para entrar na operadora de saúde propriamente dita. Eu entrei pela One Health, que é a operadora premium da AMIL. Fiquei alguns anos na One Health, e aí focando de novo na essência da qualidade, né, como viabilizador de um projeto. E a One Health vem prosperando fortemente também por conta dessa contribuição, né? Como é que o profissional de saúde pode transformar uma operadora de saúde e fazer com que ela seja melhor na sua essência, entendendo o que é prestação e gestão de saúde. E depois recebi o convite para vir para a AMIL. Né? Então, a One Health já era da AMIL, sempre foi criada dentro da AMIL, mas operava como uma empresa independente. E daí veio o convite, então venha para a AMIL quando o Edson iria se aposentar.
Mas não como CEO, como diretor.
A One Health era da AMIL, então eu já era diretor dentro de uma estrutura maior. Mas uma pequena empresa separada. Né? A One Health é uma pequena, é nichado. É um nicho premium, é uma pequena empresa. E nessa época a proposta é venha para a AMIL já como... eu vim como CGO, que é o Chief Growth Officer, responsável pela área de vendas, pós-vendas e produtos. Mas não deu tempo nem de esquentar a cadeira. Eu fiquei 3 meses nessa função quando veio a proposta. Seja o CEO da empresa, a empresa ela vai ser reformada. Nós vamos criar uma empresa de hospitais, que foi o Américas. Nós vamos trazer a Optum nessa época já estava começando, a Optum vem, e você vai ficar responsável pela operadora de saúde. Isso foi maio de 2016.
Muito bom.
E foi assim que aconteceu. Nunca esperei estar aqui, nunca me programei para isso, nunca ambicionei isso. Me orgulho muito de estar aqui hoje como representante da natureza assistencial. Sou profissional de saúde trabalhando nesse ambiente, tentando trazer o que a área de saúde pode trazer de melhor para contaminar a operação. É quase uma missão pessoal, né? Com tudo que eu aprendi, o que é que eu posso fazer para contribuir realmente para que a missão da empresa seja executada? Porque eu entendo que essa missão casa com os meus valores, que é fazer com que as pessoas vivam vidas mais saudáveis e o sistema de saúde funcione melhor para todos. Se eu puder contribuir para isso, tá valendo a pena. A hora que não der para contribuir para isso... Não tem problema. Eu preparo o meu sucessor. E o meu sucessor vai trazer as contribuições dele. Porque eu já esgotei as minhas. E daí tá na hora de entrar gente nova. Não sou tão novo assim, né? Você falou que eu sou novo. Não sou tão novo assim. Já fui bem mais. Mas tem que ter essa renovação constantemente. Quanto mais a gente promover essa renovação de pessoas bem intencionadas e com algo a colaborar, é bom para a empresa. Eu tenho uma filosofia muito forte de que é fundamental para as grandes empresas esvaziarem a figura do CEO. Considero errado e equivocado que uma pessoa conduz uma empresa. Uma pessoa pode dar o direcionamento, ela pode criar o alinhamento, ela pode gerar a confiança, ela pode dar o bom exemplo, mas ela não é a empresa. Essa pessoa é só uma pessoa. Se todo mundo se motivar a fazer o mesmo, a dar o exemplo, criar o exemplo, buscar o alinhamento, criar tudo isso junto, nós seremos, como no caso da AMIL e do HG aqui no Brasil, 40 mil pessoas imbuídas na mesma proposta. Então, para que você vai precisar de uma só? Você pode ter 40 mil trabalhando com o mesmo intuito. Então, eu entendo que a figura do CEO, ela é necessária só para guiar, mas ela não é para executar. Então, a figura do Chief Executive Officer, às vezes, na minha cabeça, existe um grande questionamento. Ela vai executar pelos outros, não por ela. Então, se ela for esvaziada, mas ela empoderar a todos, para que todos tenham esse empowered execution, né, essa execução empoderada, em paralelo, nós seremos, no caso do HG, 40 mil empoderados em paralelo, trabalhando, buscando o mesmo objetivo alinhado, com os mesmos valores e com a mesma missão. O poder disso é muito maior do que um indivíduo único, né? Centralizando tudo de forma piramidal. Por isso que uma das coisas que eu sou muito defensor é que as empresas têm estruturas matriciais.
Sim.
Por mais complexo e caro que isso seja, mas é fundamental para que as empresas não tenham, não dependam de indivíduos únicos para serem bem-sucedidas e para serem sustentáveis ao longo do tempo. Mas é um desafio.
Ô Sérgio, você personifica uma figura que a gente tem falado muito aqui no nosso podcast, que é o médico que tem a vivência, que já esteve na beira do leito, que conhece como ninguém a necessidade do paciente e que decide assumir riscos e compromissos para mudar a saúde. Quando você decide fazer algo mais por esse paciente, é porque você enxergou que você teria uma capacidade, além da sua capacidade técnica, de gerenciar pessoas, de ser líder. Isso é um valor que o Saúde Digital Podcast, ele quer mostrar para os médicos, que eles precisam assumir esse papel que é muito importante para o sistema de saúde, porque mais do que ninguém, o médico conhece a lida, está no dia a dia, então ele sabe a dor que o paciente tem. Se ele se munir de técnicas, de informação, de conhecimento, como você fez, ele pode contribuir muito para gerar valor para esse sistema de saúde, porque a gente vê que quando empresas ou organizações não têm a figura do médico e que vai gerenciar a saúde, talvez o sucesso ele se dá de uma maneira que não gere tanto valor para a saúde. Então é isso que é legal, ver você e você personifica uma figura que a gente tenta propagar aqui.
Bom, obrigado, assim, eu te agradeço porque eu faço isso com muito orgulho. Eu não faço isso porque eu acho que é bonito, que o médico tem que mandar, não é isso. Eu faço isso porque a figura do médico tem obrigação de protagonizar essa transformação.
Sim, né? É isso.
Então esse exercício do protagonismo é quase que uma obrigação nossa.
Sim.
Está no DNA do médico, digamos, essa missão servil de contribuir para o outro, para a sociedade, ou seja, num nível de devoção que às vezes ele compromete a sua própria qualidade. Sim. De vida, ou seja, ele coloca a sua vida de lado para o exercício do outro. Onde eu acho que a gente ainda tem falhado muito nisso, sabe, Lorenzo, que eu acho que é importante a gente comentar aqui. Eu ainda não vejo as operadoras de saúde plenamente valorizando esse profissional médico. E essa é uma das coisas que eu gostaria muito de continuar trabalhando para que isso comece a ser mais evidente. Vai chegar um momento onde esse profissional vai ser devidamente valorizado para que ele tenha mais suporte para esse protagonismo. Hoje o que a gente sente muito, e por culpa das próprias operadoras, seguradoras e empresas de saúde, o profissional de saúde médico muito oprimido no seu exercício. E aqui a gente pode dar diversos exemplos. Sim. Disso. Que nós, profissionais de saúde, entendamos o diagnóstico. Não é diferente da prática assistencial. Nós temos um diagnóstico, a gente tem um paciente ali na nossa frente e a gente tem que saber qual é o tratamento, as perspectivas e esse caminho que é o tratamento para chegar onde a gente precisa. Seja o controle de uma situação crônica, seja uma cura de um evento agudo, seja uma intervenção paliativa, o que quer que seja. Qual que é o nosso paciente que nós estamos falando aqui? O profissional de saúde, o respeito ao profissional de saúde. Qual que é o diagnóstico? Nós ainda não estamos lá. A gente precisa ainda dar mais ferramentas para esse profissional, melhorar o nível de remuneração, criar pontes de relação que o ouçam melhor, né, para que a gente possa promover isso de uma forma mais volumosa, né, em massa. Mas isso é com um único grande objetivo, é fazer com que o tratamento gere a percepção de valor para o profissional de saúde. O profissional de saúde se sinta acolhido por uma empresa operadora. Eu acho que isso está faltando ainda. E vejam, as questões aqui não são substitutivas, né? Ninguém vai esquecer do beneficiário, paciente, cliente, ninguém vai esquecer dele. Mas colocarmos no mesmo patamar de relevância o profissional de saúde, que é aquele que, por intermédio de contratos que nós fazemos, é quem entrega o que nós promovemos, que é o acolhimento, a cura, o acesso a uma vida melhor. né, uma qualidade de vida melhor. Então ele é muito relevante. E aí um compromisso pessoal é de batalhar para que isso seja construído com o passar do tempo. Demos alguns exemplos aqui de como estamos caminhando, mas tem vários outros exemplos de que está sendo construído aqui dentro da empresa. Eu espero que logo, logo seja visível. Entendo que ainda não é, e essa é uma parte de uma construção. O médico é um ente paciente, ele sabe o momento certo, ele sabe construir isso, e ele sabe que a gente não tem cura em todas as intervenções que a gente faz. Então eu não vou conseguir curar esse diagnóstico agora. Porém, dentro da minha empresa, eu posso garantir que o esforço é de todos para que isso aconteça.
E isso está no espírito da liderança. E isso contamina, tem no bom dar. Sentido. E isso influencia, sensibiliza a todos. E isso é importante. Sérgio, muito obrigado. Foi fantástico esse bate-papo nosso. Você consegue traduzir bem esse protagonismo do médico que é tão importante hoje na saúde. E a gente vê a importância da tecnologia e da inovação e como ela está mudando a relação da Mil, gerando valor para toda a cadeia. Obrigado por participar aqui conosco.
Eu que te agradeço. Obrigado.
Você é ouvinte do Saúde Digital, eu quero interagir com você. Você pode nos acessar pelo aplicativo de podcast do seu smartphone, no nosso site saudedigital.tech, você tem o link para assinar o nosso canal. E agora também nós estamos no Spotify e no Deezer, você pode buscar lá Saúde Digital e ter acesso a todo o nosso conteúdo. E interaja conosco, vai lá no nosso site saudedigital.tech, deixa o seu recado lá para gente, fala se você gostou dessa entrevista, o que, que você gostaria de debater, de discutir. Você pode me achar também no Insta, no Telegram e no Twitter, @LorenzoTomé. Vamos trocar ideias sobre esse assunto aqui.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.